Salve, salve! Eu sou Dani Pimenta, esse é o podcast Dia de Sopa do Prato do Dia. Pra quem tá ouvindo a gente agora, vamos contar aqui qual que é o Prato do Dia. É uma casa aqui na Barra Funda, zona central de São Paulo. Uma casa que de quinta a domingo rola um bom som na discotecagem, com DJs de vários gêneros musicais, do rap, do samba, do reggae, do funk, do soul. Tem pra todo mundo, tem de tudo pra todo mundo, diversão a mil. A gente tá aqui com a equipe de amigos do Prato do Dia. A gente se juntou pra fazer uma baguncinha aqui em forma de podcast, pra gente contar pra vocês um pouquinho sobre música, sobre cultura, sobre tudo que ronda o universo dos discos de vinil e da música. A gente tá aqui com a equipe dos amigos Prato do Dia, Milena.
Ei!
Rogério, ei. Neto, Denis.
Oi!
Aê, todo mundo!
Manda um salve!
E hoje a gente tem um convidado especial aqui, um DJ da casa. Uma das pratas da casa aqui, DJ Mocado. Salve, DJ Mocado!
Salve, salve, galera! Boa noite! Tudo bom?
Isso aí, seja bem-vindo.
Oh, valeu.
E hoje o assunto não poderia ser outro, já que estamos com o DJ Mocado. Disco. Disco de vinil.
Que legal.
É isso aí. Mocado, já que o assunto é disco, vamos começar do começo, né?
Já joga a bola pra ele.
Vamos já lá. Vou jogar a bola pra ele.
Partiu!
Partiu! Me conta, quando que começou, assim, sua relação com disco de vinil? De onde vem sua paixão por discos, assim? Como que foi?
É, então, essa parada de colecionar discos e me interessar por tocar, né? Vem desde pequeno, né? Porque em casa já tinha uma galera, meu pai, minha mãe, costumava sempre ter música, apresentar músicas em casa pra gente. E peguei uma parte do formato vinil, né? Então, acabei colecionando, depois de um tempo, alguns discos que eu já herdei do meu pai, né? E outros que eu já venho pesquisando há um tempo e colecionando e tal.
E você ouvia mais o que, assim, quando você era criança? O que que rolava lá na sua casa?
Pô, em casa, meu pai curtia escutar bastante uns Tim Maia, alguns sambas, tipo Martinho da Vila, Fundo de Quintal.
Que você herdou dele?
Um soul, Sandra de Sá. Ah, eu herdei uma parte desses discos aí. Alguns Tim Maia, né? Alguns discos que foram bem prensados, assim, bastante cópias, né? E é isso.
Tá certo. E aí, assim, desses discos que você herdou, hoje você toca algum deles? Você costuma trazer eles pro seu set? Como que é?
Ah, então, sim. Alguns desses discos aí, eles estão na minha case. E te falar que eles ficam bastante até, né?
Tem um carinho, né?
Tem um carinho. Aí, uma história especial, né? O disco que veio do meu pai, da minha mãe e tal. Então, eu escutava desde pequeno.
Da hora.
E acabo acompanhando, colocando eles no meu set.
Qual que não sai do seu case? Que disco que tá sempre lá?
Pô, tem um disco que sempre tá no meu case. É o disco do Orlandivo. É um álbum que eu gosto bastante, assim. Sempre tem algumas faixas que, independente de como tá andando o baile ou o tipo de baile, ele acaba salvando bastante, né?
O Orlandivo, assim, só pra galera que tá ouvindo a gente, é um sambista, né? É um
Isso,
cara...
É um,
tocava um pouco de soul.
É um sambista, um samba jazz, né, na verdade.
Certo.
Samba jazz?
Samba jazz.
Boa, isso.
É uma coisa que ela é meio derivada, assim, da bossa nova, só que com...
Entre samba, bossa nova e umas pegadinhas de jazz, assim, bateria e tal, né?
Mais ou menos na mesma época, assim, né? Só que caminhavam em rumos diferentes, por assim dizer.
Isso.
É, tipo, isso bem dessa época aí, né? De Tim Maia, essa coisa um pouco mais pra trás, um pouco mais pra frente.
E esse aí foi herdado do seu pai?
Não, esse disco aí eu comprei ele mesmo. Eu encontrei depois de uns 3, 4 anos que eu já...
Tava na busca
tava
dele.
Tava na busca, né? Eu acabei vindo a tocar mais vezes e ele, depois de uns 4 anos, assim, apareceu no meu case, né? Pra mandar um som nas pistas aí.
Mas apareceu? Foi mágica?
Ah, então, encontrei ele num sebo lá no centro, né? Na Disco 7.
Boa. E que música e que música desse álbum tu toca, assim, geralmente nos bailes?
Todas.
Desse disco tem umas faixas que são essenciais. Por exemplo, tem Aonde Anda o Meu Amor, que é uma faixa muito legal, que é uma música do Jorge Ben, é na voz do Orlandivo, né? E ficou uma pegada bem, bem maneira, assim, de música, né? De produção e tal. E tem também um outro som que chama Gary Gary, né? Que é um som do Orlandivo muito legal. bem bacana.
Eu adoro essa palavra.
E ele sempre é uma faixa, como é uma faixa mais longa, ele acaba sempre me salvando alguns momentos de uma festa que eu não sei o que som colocar ou pedir.
E aí,
né,
aí
tipo,
lá vem você com esse Gary.
E aí lá vem. Dizer, vem você com esse Gary.
Mas que é o Gary nessa música? Quando você fala Gary, você usa essa palavra hoje?
Ah, Gary, meu, não me venha com churumela, sabe? Tipo, não me venha...
Isso, tá no Gary, né? Tipo,
é uma rima bem da época de pai e mãe, né? Então, Gary. Mas eu não sei...
Ah, essa mulher é cheia de Gary, esse cara é cheio
isso,
de Gary.
Cheio de frescura, não é?
Eu acho que é uma coisa meio
acho que a
assim,
música,
né?
A música fala isso, tipo, ela vem você com esse Gary sem dizer nada.
É isso.
Então já...
Vem essa ideia mesmo.
Olha
sabe,
só.
Tipo, churumela.
Mas eu já vi gente usar pra dinheiro também.
Arrumar um Gary, né?
Puta, precisa arrumar um Gary aí que eu tô osso,
é aquelas gírias
tá
universal,
gíria
né?
Universal,
que Gary serve Gary pra tudo. Boa. E tal. Aliás, falando em você achar disco no sebo e tal, tem uma história aí sua de uns discos que você encontrou aí num porta-mala.
É,
fiquei sabendo dessa história
mesmo.
E conta
qual
aí
foi
pra galera.
Qual foi,
então,
aí?
Esse papo foi um dia bem especial e bem legal, assim, na minha história DJ, colecionador, né? Eu tava um dia no trampo, assim, eu trampava na Moca, né? E saí pra hora do almoço, tô dando uma volta no quarteirão. Eu vejo uma garagem com porta-mala de carro lotada de discos, né? E não deu outra, toquei a campainha e pedi pra ver esses discos aí.
O carro tava dentro da garagem da casa, é isso?
Isso, o carro tava dentro da garagem. Aí eu toquei a campainha na hora do almoço.
Cara de pau, eu não ia ter coragem não.
Oi, tudo bem? Posso ver seus discos rapidão do seu carro, da sua casa?
Aí tu mostrou que tu é viciado na parada mesmo.
É um vício, já achei disco.
Tocou a campainha, tipo, só pra ver qual é que era, assim, né?
E não deu outra. A mulher foi super simpática e, vou fazer uma doação desses discos, né? Perguntei pra ela se ela se incomodava de eu dar uma olhada, falei que trabalhava com som, né, tal. E ela deixou eu ver. E assim, algumas mexidas ali no carro, entre essa pilha de discos aí, já veio uma... Na segunda capa já foi um baita disco legal. Baiano e os Novos Caetanos, né?
Uau!
E aí eu falei, putz... Devem ter outras pedras aqui.
E o que mais tinha de
aí
pedra lá?
Fui procurando lá, encontrei uns Milton Banana Trio, encontrei Tábua de Esmeralda, do Jorge Benjor.
Cagado, né?
Alguns discos bem legais, assim. Voltei de lá na faixa de uns 60, 70 discos.
Boa.
Não, e pra quem não manja, assim, tipo, esses discos aí que você achou, qual a faixa de preço deles, se você fosse comprar, tipo, num pico que vende disco, faz uma pesquisa e tal?
Então,
são
discos mais caros, né? Por exemplo, a Tábua de Esmeralda aí em algumas redes lojistas aí de vinil, a galera costuma vender entre 300 até 500 reais. Eu já vi esse disco, por exemplo.
E
né?
O Tábua, ele teve reprensagem agora, né?
Ele...
Só que você achou
Eu achei
de
original
época,
de época, né? Capa original, a capa intacta, perfeita, o disco bom. Então eu também tenho um carinho um carinho bastante por esse disco aí.
Com certeza.
E ele tava em boas
da
condições?
Ajudou, hein?
Ótimas condições, e rola bonito no
tá
som.
Na case?
Ai, bonito.
Tá demais, na case?
Demais, meu.
Esse é um dos que não tá saindo da case.
Ai, e aí, meu, foi almoçar, viu o carro ali, que sorte.
Foi
da
uma história legal.
Sorte.
E bem feliz esse dia. Voltei pra casa, voltei pro trabalho já com uma sacola de disco. O pessoal falou, meu,
que aconteceu?
Onde você achou
seu,
isso?
Né?
Eu falei, meu, achei na rua, tal, aqui na garagem do vizinho.
Gente.
E não vi a hora de sair do trampo pra escutar, lavar e escutar os discos logo, né?
Eu imagino, né?
Boa.
Se você...
Lavar o disco, irmão, como assim? Diga aí.
Ah, é porque assim, quando a gente acha alguns discos em sebo, né? Sei lá, de qualquer... Só quando é em loja, costuma já vir um disco mais limpinho, tal, bonito. Mas alguns discos achados em sebo, até nessa condição que eu achei na garagem, né? Eu costumo chegar em casa e lavar mesmo o disco. Pego
e
um,
como lava?
Pego um algodão, um pouco de detergente e mando bala.
É.
Lavo o disco
mesmo.
Eu
vejo direto que meus amigos DJs
postam
no Instagram direto as fotinhas dos discos deles no escorredor de prata.
No escorredor de prata, é um clássico, né? É um clássico aí da galera que
Tem que deixar ele secando ao natural, pra não passar nada nele. E com detergente neutro, porque se você não lava...
Detergente neutro,
Vai estragando a agulha, o som fica ruim, o disco vai ficando ruim, porque a poeira vai deteriorando, né?
Isso.
É isso.
É isso aí, bora cuidar dos discos.
Então, discos é tudo cheio de garigueri, né?
É cheio de garigueri.
Cheio de garigueri.
E esse tábua aí, além dele, me diz aí, qual disco, assim, da sua coleção que você fala, meu, esse disco é o disco da coleção?
Pô, então, tem um disco da minha coleção que é o 20 Palavras ao Redor do Sol, que é da Kátia de França, né?
Discaço.
Esse é um discaço, eu consegui ele também depois de um tempo que eu comecei a tocar, né? Ele demorou até pra chegar, peguei meio caro até na época, eu paguei uns R$200 assim nesse disco, mas eu queria muito ele, né? Então, não deixei ele passar quando ele apareceu. Hoje ele tá até mais valorizado, né? Essa coisa do pessoal tá conhecendo mais músicas, mais artista, então o disco acaba pegando um valor maior. E ele também tem uma história bacana, né? Porque eu consegui pegar o autógrafo da Kátia de França nesse disco,
ah,
né?
Ah, eu lembro dessa
que
história.
Que demais!
Eu fui no show dela lá no Sesc, Belenzinho, né? E o que aconteceu? A história maluca que aconteceu foi o quê? No final do show, entreguei meu disco na mão dela pra ela... pra tirar uma foto, né? Pra ela autografar. E ela catou meu disco e falou, meu, eu já autografei esse disco. Olha aqui. E o disco já tava autografado e eu nem tinha visto.
Nossa!
Eu já tinha autografado o disco pra um outro fulano lá. Não
que
lembro o nome
louco.
Do cara, mas assim... Ela autografou de novo.
Pra você agora,
tem dois autógrafos do mesmo
disco.
Esse disco
tem dois autógrafos.
Pra duas pessoas diferentes.
Uma outra pessoa que achar esse disco, um dia vai...
Vai pedir um autógrafo.
Vai pedir um autógrafo também. Se der tempo, né?
Vai rolar.
Você falou dos autógrafos aí no disco, eu lembrei de um projeto aqui que a Dani tinha.
É verdade.
Chama, né? Porque é um projeto que vai voltar aí, aguarde. Capas que falam.
Legal.
Que a Dani catava, tipo, os discos que tinham os bagulho escrito na capa, dedicatória.
Pô, tenho vários em casa, a gente pode unir forças.
Sim, vamos fazer. Então, eu comecei com essa brisa porque eu comecei a reparar que tinha vários discos, principalmente que eu achava em sebo, assim, com umas dedicatórias de amor ou de feliz aniversário.
Sempre rola, né?
E eu falei, meu, normalmente o pessoal acha isso em livro, né? E ninguém presta atenção nas capas de disco que tem isso. Eu falei, não, eu preciso registrar essas coisas.
Louco.
Eu fiz um Instagram, mas assim, tem pouco material e tal.
Não,
eu quero
mas,
alimentar.
Vou ler uma aqui, que a gente achou muito romântica. Se o sentimento brotasse dos olhos, do olhar que a gente tem, tu veria no meu olhar o quanto eu te quero bem.
Isso é de uma contracapa de um disco que é o The Best of Jimmy Smith.
E aí tem várias coisas, é muito legal isso. Tipo, você catar um disco... E eu acho louco isso, você pegar aquele disco quando você compra usado e ver que ele já teve uma história, sacou? Tipo, já passou ali pra alguém, teve...
Ele vem com uma energia já de uma pessoa, uma história de uma pessoa.
Eu acho que o disco carrega muito isso, né? Tipo, muita história, querendo ou não, foram pensados há algum tempo atrás, né? Dependendo do disco e tal, e agora que tá voltando isso, com fábricas de vinis.
Sim.
E tudo mais. Mas é justamente isso, carrega uma memória, carrega um...
Memória afetiva,
uma emoção,
né?
Ali, isso que é legal também da...
Isso de falar que foi prensado, né, que tem uma história, que foi prensado há bastante tempo. Uma curiosidade aqui pra galera que tá ouvindo a gente. O primeiro disco prensado no Brasil, ele foi prensado em 1951, chama Carnaval. E era um disco
de marchinhas, né?
Isso. Saiu pela Capitol. 1951, pensa
então,
bem.
Então, o primeiro disco prensado
no Brasil.
Samba.
Foi o samba. Samba sempre presente em tudo.
Boa. É isso.
Nosso som.
Carnaval,
tem coisa,
né,
nossa.
Gente?
Carnaval tem coisa melhor? E aí, falando disso de mercado que você falou, Rogério, essas coisas todas, eu peguei aqui uma matéria falando sobre as vendas de disco de vinil em 2017. Então, de acordo com a Billboard, as vendas de vinil atingiram um recorde em 2017, o maior número de vendas desde a criação da Nielsen Music, que é uma empresa que coleta dados nos Estados Unidos sobre a venda sobre o mercado fonográfico. Desde 1991, essa foi a maior venda de discos.
Nossa, que louco.
Em 2017.
Tá voltando, gente. Tá voltando
e tá voltando a milhão, né?
Eu falo que existiram, né? E existem ainda, tipo, os guardiões do disco, né? É aquela galera que, tipo, durante esse período, esse gap aí, tipo, ainda
manteve essa parada,
forte a coisa do vinil e... E a gente deve muito a eles também, né? A essa Sim. galera, tipo, porque se o vinil tá voltando hoje e tudo mais, é, essa galera tem, tem um, uma grande parte aí em tudo isso.
Com certeza. E vem disso a coisa do... meio ritualística mesmo dessa época, né? Tipo, desde que o vinil ainda tava em voga e só tinha o vinil, até quando foi começando a evoluir pra fita cassete, CD, MP3 e tal... O ritual de ouvir o vinil, né? O pessoal na sua vitrolinha ali em casa e tal.
Eu tenho uma história engraçada aqui com o DJ Mocado, por olha, sinal, com lá, essa
olha.
Coisa
olha lá, vamos ver
saindo
qual que
do
é
baú.
Vamos escutar vinil. É, foi reprensado agora, há pouco tempo, Racionais.
Isso, pô, é. Alguns meses atrás aí saiu Sobrevivendo no Inferno, né?
É, e aí o... DJ Mocado tinha acabado de comprar esse disco e deu uma passadinha lá em casa. E,
vocês,
e a gente,
ouvirem,
e a gente
fizemos uma audição do
Sobrevivendo
no inferno, inferno, né? Trocando ideias sobre as faixas, sobre as músicas.
Olha,
e aí já vai
lembrando,
já vai voltando várias histórias.
E foi uma
da,
nostalgia
de vida,
assim,
né?
Tipo,
nostalgia
total. Então, tipo, é,
esse movimento aí também de, da reprensagem de clássico, né? É também uma outra coisa que mostra esse crescimento novo da indústria fonográfica. Então, além de alimentar a venda, além de rolar a venda de discos que são originais de época, que você acha em sebo, você acha em site especializado e tal, tem muita coisa da, da reprensagem e da prensagem nova de novos artistas,
muita,
né?
Muita gente, a galera, todo mundo agora quer prensar um vinil também, uma mídia. Tem uma mídia no vinil.
Ah, porque é legal,
é
né?
Legal,
né?
É legal,
é legal demais.
Aqui em São Paulo a gente tem a Vinil Brasil, que é a única fábrica de vinil de São Paulo. E eu acho que é uma, sei lá, talvez tenha Polisson no Rio, e eu acho que é por aí. Aqui em São Paulo a gente tem a Vinil Lab também, mas nesse... A Vinil Lab, um salve aí pro Casa Brasilis, DJ Niggas,
salve, Niggas,
Rafa.
Salve, Rafa.
Salve, galera. Salve, é... Niggas, salve, Rafa.
A Vinil Lab tem a questão do, do, da prensagem em, em pequena tiragem, né? É... é... para pessoa, os produtores que querem levar seus, suas produções e querem ter em vinil e não conseguem fazer uma tiragem
gigantesca,
em fábrica,
né?
É,
em
eles
fábrica.
Conseguem fazer na Vinil Lab. E a Vinil Brasil já é a fábrica mesmo, né? Que faz tiragem maior. É, por lá saíram discos tipo A Mulher do Fim do Mundo, da Elza, que ganhou o Grammy.
Né,
Grammy Latino, de 2016. Puta de um disco, Elza, né? Não tem nem o que
puta
falar.
Puta álbum,
não.
Eu tenho
puta
esse
disco,
álbum aí.
Discão. Eu não tenho esse, mas eu quero.
Tem nem
é um disco
aí.
Bem legal.
É, então, saiu lá da Vinil Brasil. É, o Paralamas, o Nove Luas, que é um clássico, né? De música brasileira, também foi reprensado recentemente lá. E discos novos, de artistas novos, tipo Aláfia, Samuque a Selva. Salve, Samuel! Salve, galera da Selva! E tem esse movimento dos artistas independentes agora também quererem lançar os vinis e tudo mais.
Inclusive, o som que tá rolando aqui de fundo hoje do nosso podcast é um...
Né, a Laila tá...
Amiga nossa.
Amiga nossa, a Laila Arruda. A Laila Arruda, ela é uma artista do reggae, mas ela é uma artista versátil também. Já teve banda de funk, soul, que era Laila Santa Groove. E ela canta outras coisas e tal. Mas ela é uma artista muito conhecida pelo trabalho dela no sound system e no reggae. A Laila tem aí... mais de uma década e meia de trabalho e tal. E falando da Vinil Lab, ela lançou há uns dois anos, mais ou menos, Milena? Acho
que
sim, por aí, né?
O Lo-Fi.
O Lo-Fi, que saiu lá da Vinil Lab. Qual que é a diferença, né?
Quadrado. A diferença é que ele é quadrado.
A Milena adora porque o disco é quadrado.
Gente, é uma graça.
Porque o que você conhece de disco? Tipo, a representação visual. Que você fala, disco?
Redondo.
É um bagulho redondo. E é isso, né?
É isso.
Esse não, esse é
quando
quadrado.
Quando tu viu o quadrado ali...
Esse é quadrado.
É uma gracinha, Lo-Fi. Ele é tipo um quadro sonoro, né? Ele é quadradinho. A diferença dele para os discos de vinil comuns é que ele é de um material diferente. Ele não é vinil, na verdade, né? Ele é um policarbonato, tipo um acrílico, assim. E ele é cortado um a um em um torno jamaicano dos anos 50. Então ele é uma coisa bem,
bem
especial,
louco essa máquina,
bem,
hein?
Louco.
Bem diferente, né?
Galera,
eles
esses são os guardiões da
bem legal.
É,
essa galera,
é a galera que não deixa morrer a plataforma em si, né?
É
as suas formas de trabalhar a plataforma e tal.
Vai colar com nós,
pô. Pô, pô, vai ser nossa convidada em breve, em brevíssimo. E, então tem essa, toda essa questão, né? Do hi-fi. O hi-fi, então, só para explicar pro pessoal que tá ouvindo a gente. O disco de vinil hi-fi, high fidelity, alta fidelidade, é o disco de vinil que tem alta ou baixa tiragem, né? A tiragem, quando a gente fala, é o número de discos do mesmo título que são soltos no mercado aí. Então, na fábrica, na Vinil Brasil, por exemplo, eu acho, não tenho certeza, que a tiragem mínima são 300 discos. É muito grande, né? Então você realmente tem que... É um artista que pretende lançar isso no mercado de uma forma mais ampla. E na Vinil Lab, como eu falei, tem essa tiragem menor. Então se o cara quer fazer 5, 10 discos, né? Mas é uma forma, né, de eternizar o trampo dele em vinil, em disco, né?
Ah, distribuir pra essa galera aí, esses DJs que curtem, né? Tipo, que trampam ainda com o vinil, pôr pra rodar seu som nos bares, né, cara?
Importante, legal.
Ô, Dani, deixa eu só te perguntar uma coisa. A gente tava falando dos lo-fi e não sei o que mais. Eu sempre vejo nas capas ou a galera anunciando disco e tudo mais, aquela coisa VG+, VG. O que que isso representa, assim, no disco?
Vodka com gelo.
Isso era o que você queria que fosse.
Isso é uma classificação da qualidade do disco, de como tá a qualidade de audição do disco, né? Se que tá... Então tem o M, que é o Mint, que é o disco que tá lacrado, fechado, saiu da fábrica, ou talvez ele não tá lacrado, fechado, mas ele ou não foi escutado ainda, ou ele rodou, sei lá, 2, 3 vezes.
Tá inteirão, tá inteirão.
É aquele disco,
tipo, que tá novo.
Zerado, né?
Zerado. Aí tem o NM, que é o Quase Mint, que é o que tá bem novo, mas ele já foi ouvido algumas vezes, mas ele tá quase zerado.
Boa.
Aí tem o VG+, que é, ele já foi ouvido algumas vezes, ele já, né, já foi bastante executado, mas ainda tá com uma qualidade muito boa. Pode ter ruído, um pouquinho de ruído de desgaste normal dos sulcos, ou um risquinho, uma coisinha, mas nada que interfira demais na qualidade,
na reprodução.
Né, tem o VG, que aí ele já tá um pouquinho mais sofrido, é aquele que quando você bota...
Sofrido.
Ele tá sofrido já rodou.
Já colou em vários bailes.
O bicho já colou em vários bailes. Você bota pra rodar, você já sente aquele chiadinho característico do vinil, bem presente,
bem
sabe?
Bem presente, né?
E o G, que ele tá...
Cagado.
É, tá cagado.
Riscado,
normalmente, você vai quando você compra uns G assim, é porque você é colecionador, você quer aquele disco pra ter na sua coleção, ele não vai... tocar pra caramba, mas você vai ter ele, entendeu?
E tem o bagulho da, tipo, legal, os caras colocam não só do disco, mas
da, é, capa.
Da capa também, né?
Serve...
A qualidade da capa, né? Qual que tá também, VG, tudo isso aí. Não
é,
não,
a mesma linha de raciocínio, tipo, não, o G que... tá todo emendado, cagado, faltando pedaço, e o M tá novo.
Mas e aí, tipo, um disco, uns discos assim, se o disco é muito foda, importa se a capa tá inteira?
Pra mim, não.
E pra tu, prima?
Não, o que me importa é o disco em si para o meu trampo de tocar, né?
É.
Até porque tem muitas vezes que tem discos que tá na case, e ali na procura e no,
você
na euforia
mesmo
da balada, você acaba dando uma entortadinha na capa, uma amassadinha,
né,
e tal, uhum, mas acabo tendo cuidado também para isso não acontecer, mas... Claro, a capa é importante. Se eu preferir pegar um disco com a capa boa,
inteira,
né?
Melhor,
claro, né? Mas se a capa também tiver rabiscada ou até mesmo rasgada, eu não me incomodo, porque eu, o que eu quero, o interesse
é a
mesmo
música,
é a música pra
engordar
meu set.
É, mas a capa rabiscada
set,
é da hora.
Né? É, vai lá pro Capas que Falam.
Vai lá pro Capas que Falam depois.
Capa rabiscada, né?
Eu falei, eu tenho um do Só Pra Contrariar que tá escrito Milena.
Olha aí.
Na capa inteira.
Era pra você, cara.
Foi pra mim, foi destino.
Autografado pra Milena.
Pois foram R$2 e foram R$2, assim, muito bem investidos. Porque eu fiquei emocionada quando eu vi meu nome lá, tá ligado?
É R$2 do destino. É o preço do destino.
O preço do destino.
O preço do destino.
Boa.
E, prima, me diz uma coisa. Onde você costuma comprar seus discos? Você falou que frequenta sebo e tudo mais, mas em geral, assim, quando você quer alguma coisa específica, você procura algum vendedor específico, você vai em site, como que é?
Então, tipo assim, eu costumo bastante dar uma procurada, uma garimpada em alguns sebos aí da cidade, né? Mas tem algumas horas que eu quero encurtar o caminho, né? Claro, se não tiverem pedindo um preço absurdo no disco, eu acabo comprando em algumas lojas. Tipo, eu citei antes a Disco 7, né? Tem a Celson Discos, né? E algumas outras lojas que tem pelo centro, ali nas galerias, que também são
certo,
bem... representam, né, com bastante discos, assim, pra venda e tal.
Massa,
me
massa.
Me explica uma coisa, então. Então, sebo, geralmente, eles não fazem, tipo... Não existe uma curadoria dos discos que estão ali. Isso você só vai encontrar mais nas lojas mesmo.
É, o sebo.
Específicas. O sebo vai estar lá, você pode achar um discão. Foda.
Você pode achar um disco foda, do nada, como você pode achar alguns outros discos também nada a ver, é meio que misturado, assim, né?
Saquei. Não tem alguns uma curadoria sebos, mesmo ali, né? A galera não.
É difícil ter uma galera que vai lá e separa e até entenda o suficiente de do que tá separando pra ser vendido, né?
Entendi.
Então a loja encurta esse caminho de você conseguir o disco na hora que você quer.
Tem um sebo ali perto da Galeria Olido, ali pelo centro, perto do Paissandu, na São João, que eles separam por gênero. Já é uma coisa já dá uma ajudada.
Já
dá uma ajudada. Mas é isso, é tipo, vai, samba. Você vai achar, mano, de tudo ali.
De tudo, né?
Mas assim, já ajuda bastante. Agora, isso eles fazem com LP. Aí eu perguntei uma vez que eu fui lá, eu falei, e compacto? Ela, tem umas caixas de papelão ali embaixo do balcão, dá uma olhada. Mano, você fica com medo de sair um dinossauro de lá de dentro. É uma bagunça. Tem compacto quebrado, tem de tudo,
mas
assim.
Mas nessas horas que vem as melhores
vem
surpresas.
Vem umas coisas.
Você falou do compacto, eu lembrei de uma parada. Quando eu fui pra Londres, tá ligado? Tipo, eu perguntei pra vários amigos meus do reggae, assim, tipo, onde eu compro o disco em Londres, tá ligado? Onde eu quero ir, quero achar, tipo, disco de reggae, tá ligado? E aí eles falaram certos lugares lá, eu fui. Aí eu colei num pico que era em Camden Town lá, que é onde tem, tipo, meu, rola uma feira na rua.
É a Vila Madalena de Londres, assim.
É mais legal.
Ah, tá.
Mas, tipo, é um pico, sei lá. Aí tem umas lojas, tipo, tem uns brechós, tem umas lojas de disco, e aí na rua rola umas feirinhas e tal, com várias coisas. Enfim, entrei na loja lá de disco, perguntei pro cara, cadê os... Tipo, tem disco de reggae? Onde estão? Aí o cara mostrou ali pra mim aqueles que estavam ali na bancada, sacou? Aí eu olhei, mas era tipo, sabe? Tipo, os classicão,
aqueles,
né?
Que você encontra aqui.
Aqueles que eu falei, puta, não era isso. Aí eu, só tem isso, o cara só. Aí nisso chegou um moleque, bem mais novo que eu, e falou, solta aqueles de reggae lá pra mim. O mano tirou as caixas debaixo do balcão, velho. Aí eu falei, pô, tipo, era isso aí que eu queria ver, ouvir também. Ele, era isso mesmo? Não tinha certeza se você gostava.
Mas,
tipo,
olha...
O próprio cara da loja que tá vendendo disco tem, mano,
esse machismo, né, de tipo...
e essa questão do tipo...
Será que ela
sabe?
É muito
especial isso aqui, eu só vou mostrar se você souber o quanto é especial, tá ligado?
Mas você sabe que tem uma seletora, aliás, a gente vai falar dessa diferença daqui a pouco, seletora e DJ, que chama Dubplate Pearl, ela é londrina, ela já é de mil anos, a Pearl deve ser da década de 80, tá? Ela é do reggae. E tem uma entrevista que ela dá, que ela conta que... Ela acontecia meio isso com ela nas lojas. O que que acontecia? Todo sábado, a galera de Sound System, os caras, né? Porque não tinha mulher. E ela era uma colecionadora nova ali na época, tal, que queria tocar. Ela colava na loja de sábado. E os caras prensavam alguns discos na hora ou recebiam discos pra revender. E aí, ela nunca conseguia comprar, porque os caras da loja mesmo davam uma, tipo, eles faziam meio que um leilão, pelo que ela explicou, do tipo assim, sei lá, tem esse aqui do Bob Marley. Aí os caras de Sound System,
do 10,
aí ela ouvia os caras falando entre eles, tipo, não deixa ela pegar não, porque ela é mulher, nem sabe tocar, nem sabe o que vai fazer.
Olha aí,
anos 80, certo? Anos 80.
É, o que eu tô falando aconteceu uns 5 anos atrás,
pois
só.
Mal sabe a galera que tem muita mulher... discotecando, tipo...
Empenhada.
Muita mulher
parada,
colecionadora.
Muita...
Muito tempo,
aqui no,
né?
Aqui no Prato mesmo, tipo, se você vem, tem dias que tem só mulher tocando, sabe?
Então, pois é.
Tipo,
e na vibe
muita
do vinil.
Que manja muito de música.
E na vibe de colecionar, e na vibe
de... ter
de...
o vinil também. É.
Exato.
Pessoas, gente... mudem.
Mudem. Apenas mudem, apenas mudem. Falando de comprar disco e tal, né? Dessa coisa de... coisas especiais. A Milena, eu sei que tem uma história aí com um disco de reggae que... A Milena é regueira, né? Vamos dizer que a Milena ela é pagodeira, mas ela também é regueira.
Sou sertaneja. Não, então, eu gosto... Comecei a gostar de reggae, colando nos rolês de reggae, e aí é meio que impossível você não entrar na febre do disco, né? Porque é várias músicas... É uma bolha, porque é várias músicas ali que, mano, a galera tá no disco, você quer ouvir, ou você vai na festa, ou você compra o disco pro CT, né? Agora não mais, mas antes era bem assim. E aí eu tenho, meu, eu tenho um disco que é do Kate and Ken, With the Jamaican Steel Band, You Love Jamaica, que, meu, ficou na minha listinha lá no Discogs por muitos anos, até eu conseguir comprar. E, meu, quando eu consegui comprar, foi, é um disco que falou, se minha casa pegar fogo, eu cato esse disco e saio correndo com ele, tá ligado?
Boa. Tipo,
e eu comprei por causa de uma música só. Eu nem dou muita bola pras outras. É uma música só, que é I Won't Let You Go, que eu, puta, piro nessa música.
É linda. Depois procurem aí.
Não, não. Tunasso. E aí eu comprei por causa dessa música em específico, tá ligado?
É, tem essas coisas da gente procurar coisas muito específicas, especiais e tal. Tem um disco que tá na minha coleção. Não sei, ele tá ali entre os que eu salvaria se pegasse fogo minha casa. Não sei se só ele, mas ele certamente é um deles, que chama O Universo Rítmico de Gain. É um percussionista.
Irado esse disco, eu tenho ele.
Foda demais. Olha lá.
Fala aí, né? Foda?
Foda.
É um percussionista argelino. Ele, na época, ele era considerado o melhor percussionista do mundo. Aí ele veio pro Brasil, juntou uns músicos daqui do Brasil, uns percussionistas. O disco é só percussão, não
irada,
tem outro instrumento.
Irada, as faixas são todas iradas.
Foda, e ele gravou na USP, em 2 dias ou 3 dias, um negócio assim, esse disco. E soltou aqui no Brasil. E é irado, só tem percussão. É maluco, porque você ouve e você fala, mano, não é possível que só tem percussão. É incrível o disco.
Incrível.
Boa. É muito, muito, muito
procurem
foda.
Procurem também, vale a pena.
Procurem também, é o Universo Rítmico de Gain.
E você, primo, tem algum que você salvaria?
Todos.
Sua casa...
Não. Não dá, né, mano?
Você só pode salvar um, sua casa tá pegando fogo, ele tá ali, mano.
Vou salvar o Nada Como Um Dia Após o Outro, do Racionais.
Boa
discão também, sabia, né? Quádruplo. Foi difícil de...
Ah, mas ele é quádruplo, porra.
Mas não tá
na mesma capa. Tudo na mesma capa. Tá tudo na mesma capa.
É melhor 4 do que 1, né? Estão todos numa capa.
E aí, nas suas... Boa, vamos lá. Continua. É nóis.
Não, é um baita discão, né? Só pra completar. E demorou também um tempo pra chegar na minha mão. E agora tá lá na minha prateleira, lá. Guardadinho, bonito. E tem um carinho imenso por ele.
É
isso aí. E tá autografado também.
Só as pedras autografadas.
É, o primo você tem... cheio dos
autógrafos. Ó, a gente tá chamando o primo, o DJ Mocado, de primo. É. Mas pra quem não sabe, primo é o apelido carinhoso aqui. Que é
entre os amigos
do
Prato do Dia. Aqui.
Isso,
porque é família, entendeu? Por isso que a gente chama de primo.
Ele é, nossa, ele é primo de todo mundo.
Tem um primo, tem um neto.
Tem um neto, tem um vovô.
Só família.
Só familiares aqui.
Pode chegar.
E falando de venda de disco, aliás, aqui no Prato do Dia, um dos amigos do Prato do Dia, que é o DJ Edson Carvalho. O Edson, ele é um colecionador, ele é um garimpador muito incrível, muito exímio, assim.
Muito.
E ele vende coisas incríveis também, né? Ele tem...
Incríveis.
Você quer achar aquela pedra específica? Pedra? Explicando aqui também pro pessoal que tá ouvindo a gente. Né? Importante falar. É um termo, uma gíria aí, que vem da galera do Maranhão. Que quando um disco é muito bom, quando um túnel é muito bom, uma faixa é muito boa... Ela é uma pedra.
É uma pedra.
Então a gente acaba apelidando os LPs, os discos, a coisa toda, quando é muito bom, de pedra. Então se você quer achar uma pedra muito especial, muito incrível,
é isso,
procure
é garimpo,
o Edson.
É pedra.
É pedra,
é
tem tudo a ver,
isso,
garimpo.
Tem tudo a ver.
Olha, caralho, eu nunca relacionei isso, velho.
Garimpando a pedra.
Garimpando.
Eu não acredito.
Vocês
tudo já tinham relacionado isso?
Já.
É.
Fala a verdade.
Sim.
Puta merda.
Só pedrada, Milena.
Só pedrada,
velho. E falando do Edson também, ele já somou altos discaços pra mim, assim, no meu repertório, na minha coleção, né? Até de falar disco, pô, tô afim de tal disco, Edson. Passar um ano, ele chegar, primo, aquele disco lá, você ainda tá interessado? Escolher ele pra você, você quer,
olha
tal?
Olha o Edson.
Aí, já rolou algumas vezes assim. Ele é uma pessoa que
personal
fortalece.
Pedreiro.
Edson vai colar com a gente também. Aguardem.
Com certeza.
Aí.
Edson vai colar total.
Vamos conversar com ele um pouquinho aí sobre.
Ah, super importante. Muita história bacana ele tem pra passar.
E ele é DJ
musical.
Também. Ele toca também, né?
Ele toca.
Arrebenta.
Mas e aí, ele é DJ ou ele é seletor?
Esse é o papo da conversa.
Entramos,
né?
Aí num papo. Aliás, a gente vai dar uma passadinha sobre esse assunto, mas eu acho que ele merece um podcast só pra ele, né?
Ah,
É um assunto,
é um assunto que dá
ele
o que falar,
rende,
dá
ele
o que
rende. É, então, pro pessoal que tá aí ouvindo, seletor e DJ, né? O que, que a gente pensa aqui? Eu vou falar da minha opinião aqui. Eu sou seletora. Eu não tenho técnica de scratch, eu não... Enfim, a técnica mesmo, aquela técnica de performance, aquela coisa, eu acho que ela é mais do DJ.
Saquei.
Né? A pessoa que bota o disco, né? Claro, se você usa dois toca-discos, você vai ter que ter uma noção ali pra poder fazer a passagem, fazer uma mixagem mínima, né? Pra não deixar morrer a pista, então, pra ficar bonito. Mas aí que tá, é mínimo. É uma coisa só pra funcionar, entendeu?
Pra fluir o baile, pra não fluir ter o baile. A pausa, né? Que nem tem no reggae, quando é uma vitrola só, que é o...
É,
que então. Rola essa pausa entre uma música e outra, um efeito de som ali, corneta e etc.
E vem disso, né? Porque o seletor, ele é o cara do reggae. Ele vê, o termo seletor, ele vem da música jamaicana, né? Acaba que hoje a gente tem seletor de outros ritmos e tal, mas a gênese da coisa é a música jamaicana mesmo.
E você, primo? DJ Mocato. Você é DJ ou seletor?
Então, eu trabalho pra ser DJ, né? Venho cada vez mais treinando e aperfeiçoando o meu trabalho pra mixar, né? Essa parada.
É, o DJ mixa, na verdade, né?
Tem o equipamento ali, o mixer, né? Dois toca-discos, então... É, você tem a... Tem as ferramentas na mão pra desenrolar ali, fazer mixagens de um som com o outro, sem intervalo na pista, né? E arrebentar o baile, assim.
E por que disco? Por que que você ainda escolhe tocar com disco e não com mídias, tipo...
Ah, mas por paixão mesmo, assim, de estar ali trabalhando com o vinil em si, né? Mas em breve tô pensando em também dar uma migrada aí pras mídias Serato e tal, pra...
E o que que é o Serato? Explica aí pra rapaziada.
Ah, o Serato é um simulador, né, do vinil, né? Que ele é ligado diretamente... um computador, no mixer, e ele tem o timecode, que é o, diríamos, um disco virgem.
Uhum.
Que
ele vai sem música.
Um disco sem música, né, só com os sulcos ali, que vai fazer ele vai fazer o papel do disco mesmo, né, só que o som vai estar saindo do seu computador, né, então você acaba conseguindo fazer um scratch ou ir mixando ali na hora. Só que ele é isso, ele é um simulador do disco, né?
Bom, entendi. Mas você acaba usando a mídia, seria, sei lá, um MP3...
É, aí você pode usar mídias MP3 ou um Wave, né? Sempre uma mídia com uma boa qualidade, né, de som. E até mesmo pegar do disco e passar,
né?
passar pro próprio...
É, eu ia falar isso, tem
PC,
DJs,
né?
Que fazem isso, né? Tipo, passam do próprio
até
disco...
Tem alguns, tem algumas músicas e discos que são... raros, ou até certos DJs só tem aquele som, então se ele tá tocando na hora ali com o Serato, ele vai, pô, quero tocar aquela música, então ele grava
do disco,
né, faz a inversão pro PC pra ter um arquivo digital e rolar no caso no Serato.
E muitos DJs fazem isso até pra, por exemplo, é um disco muito raro, uma coisa assim, pra não tirar de casa. Ou até pra não carregar, porque quer
preservar,
carregar
o disco,
peso,
né?
Pra caralho, né?
É bastante,
mano?
Peso e
é pesado.
Preservar os discos
preservar
também.
Né, meu?
Sim. Eu mesmo já perdi disco tocando.
Eu também. Já perdi. É muito
doloroso. E é muito doloroso. É quando você nota, assim... Você tá no outro dia,
gente,
na sua casa, mexendo, arrumando sua case. Você fala, pô, cadê meu disco?
Uma capa vazia. O mais foda, eu não sei o que é pior. É você depois lembrar e falar, pô, mas cadê tal disco? E ver que ele não tá... Ou você abrir o case e ver a capa vazia. Você fala, mano, não é possível um negócio desse. Já aconteceu comigo algumas vezes. Não muitas, mas algumas.
Mas algumas vezes.
É muito dolorido, gente. É muito triste, muito triste. É, falando dessa parte de venda de disco, de compra de disco e tal...
É, onde eu compro o disco? Aonde eu vou comprar?
Então, a gente tem umas indicações aqui, boa, que são parceiros nossos aqui do Prato do Dia. Pessoas que discotecam aqui, que colam aqui, que fazem toda essa movimentação. Patuá Discos, um
legal.
Salve pra Patuá.
Salve, Patuá.
Espaço muito legal,
muito
além
maneiro,
de loja de
alguns
discos.
Discos bem, alguns títulos legais lá.
Não, é incrível.
E lá rolam umas festas também.
Rola,
às vezes,
rola.
Né?
É um quintalzinho bem simpático, bem maneiro ali na Vila Madalena.
Fiquem ligados aí, Patuá Discos.
Patuá Discos. Marafo Records, muito massa também, altos discos
salve,
legais.
Marafo, salve, Medina.
E também Big Papa, Big Mama, casalzão máximo.
Irados.
Que tem coisas incríveis também. Então,
quanto tempo eles estão aí?
O que, Big Papa e Big Mama? É. Nossa, tem tempo, hein? Tem cota, tem cota.
É, eu acho que essa galera, assim, que a gente citou,
já tá nessa caminhada há bastante tempo. Sim, e são referências incríveis pra quem quer comprar e tal, quer começar a comprar. Ah, você tá ouvindo a gente e fala, pô, eu ainda não compro o disco, tô querendo comprar algumas coisas massa. Cola neles, Patuá, Marafa, Big Papa.
Ou vai no Sebos e fica lá.
Algumas horas garimpando.
Pega uma tarde pra isso e, mano...
Se você tiver rinite, leva uma máscara, é sério, não é zoeira. Porque é pó pra caramba.
É muito pó.
Mas é muito legal.
Pra todo lado.
É muito gostoso, é uma atividade muito prazerosa. Bom, hoje a gente fica por aqui, então.
Olha aí.
Foi maravilhoso.
Valeu, galera.
Mocado,
obrigada, primo.
Máximo respeito, muito obrigada.
Obrigado vocês, galera. Valeu,
Mocadinho.
Foi demais.
É,
valeuzão.
E só pra lembrar vocês que o som aí que ficou rolando de fundo hoje é da Laila Arruda.
Procurem no Facebook Laila Arruda. Queen do reggae aqui de São Paulo, aqui do Brasil.
E aí vocês procurem aí pra ouvir. Demorou?
Demorou. É, Rogério,
então,
Milena,
é,
Denis, Neto, primo.
Valeu, toda a rapaziada.
Pou, valeu. Esse foi o Dia de Sopa, o podcast do Prato do Dia. Eu sou Dani Pimenta e até a próxima.
Nem vem que não tem.